Abra o seu jornal num qualquer dia da semana e encontrará um relato de alguém que foi preso, torturado ou executado num qualquer sítio do mundo por as suas opiniões ou a sua religião serem inaceitáveis para o governo do seu país. Este é um excerto de um artigo publicado no jornal The Observer em 1961 que marcou o nascimento da Amnistia Internacional, mas que podia muito bem ter sido escrito hoje. Pedro Neto é o diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal. Muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom
hoje, dia. Como há 60 anos, basta ler, ouvir ou ver notícias para perceber que ainda há muito a fazer para garantir o respeito pelos direitos humanos. É um trabalho sempre inacabado?
É um trabalho sempre inacabado, mas eu gosto muito de pensar que estou a trabalhar para não ser mais necessário. Esse é o horizonte que me vai orientando e também a visão que vamos tendo na Amnistia é contribuirmos para um mundo onde todas as pessoas possam usufruir dos direitos humanos. E isto é interdependente. Se alguém usufrui dos seus direitos humanos é porque eu estou a trabalhar para isso. Se eu usufruo dos meus direitos humanos é porque alguém está a trabalhar para isso. Portanto, sendo um trabalho inacabado, eu gosto de pensar que não é e ter essa utopia, esse sonho e essa visão no horizonte.
Para perceber até que ponto é que as coisas vão evoluindo ou não, a Amnistia publica o seu relatório anual, é uma espécie de um termómetro. O que foi publicado em abril conclui que a pandemia fez crescer desigualdades, discriminação em todo o mundo, incluindo Portugal, e expôs fragilidades no acesso à saúde e à habitação. Estes são direitos que são fundamentalmente sensíveis em Portugal.
Sim. A pandemia trouxe um problema novo, que foi o direito à saúde colocado em causa de modo absoluto e dramático. E depois agravou outros que já existiam e que porventura não seriam tão visíveis, mas que se tornaram muito mais visíveis. Alguém que não tem uma habitação condigna, as dificuldades de se proteger contra a doença durante um confinamento é muito maior. Alguém que não tem uma habitação condigna coloca logo aí o seu acesso à educação, se ela é feita a partir de casa, com uma fragilidade muito maior. E, principalmente, quando falamos de uma economia de mercado e de uma educação que nos prepara para essa economia de mercado, quando temos em conta que o que se deve valorizar é o mérito, logo aí há pessoas que, se isto fosse uma corrida, que começavam a corrida muito mais atrás, na pista.
E estes grupos ainda ficaram mais vulneráveis na
pandemia. Estes grupos ficaram ainda mais para trás. É como se tivessem vento contra elas a superar e dificultaram ainda mais esse processo. E, portanto, cabe também ao governo, à sociedade civil, às respostas sociais, contribuir para essa justiça social, se equilibrar e estarmos todos na mesma medida naquilo que é a sociedade. Este também é um trabalho que muitas vezes é inacabado, mas que ficou muito visível as suas consequências e os seus processos durante a pandemia. E creio que agora há que fazer um trabalho conjunto, de escuta, de consulta ativa, mas uma consulta que seja mesmo ir ao terreno, estar com as pessoas. Não pode ser uma consulta pública nos termos clássicos, porque são pessoas que muitas vezes estão a lutar para sobreviver. É preciso ir lá, ter com elas, calçar os seus sapatos, perceber como é a sua vida, para depois formular políticas públicas que sejam adequadas e que resultem para fazermos essa caminhada com essas pessoas, no sentido de equilibrar a nossa sociedade e de contrariarmos esta tendência que tem sido o aumento do fosso entre os mais ricos e os mais pobres, fazermos o caminho inverso e termos uma sociedade mais equilibrada.
Entretanto, houve novos indicadores da pobreza em Portugal que não são nada animadores, portanto a pobreza agravou-se e isso também, em termos de direitos humanos, pode vir a piorar ainda mais as coisas.
Muito. De facto, a pobreza agravou-se e temos aqui um nível que já existia, mais uma vez, mas que agora é muito evidente. Pessoas que trabalham a tempo inteiro, que têm um full-time job, diríamos assim, mas que mesmo assim não conseguem sair da pobreza. E isto é dramático e exige uma reflexão muito grande, por um lado, para perceber que economia é esta, que se serve dos pobres para poder crescer, e dessa exploração dos mais pobres, exigindo a pessoas que trabalhem a tempo inteiro e mesmo assim não conseguem sair da pobreza, e por outro lado, líderes políticos assentes no populismo que se aproveitam da fragilidade da circunstância destas pessoas para as atacarem, porque precisam de vilões para se apresentarem como heróis e instrumentalizam estas pessoas para as atacarem e depois ganharem dividendos com pessoas porventura mais desatentas e que votam nelas acolhendo essas acusações. Portanto, para além de trabalharem de famílias esforçadas, de crianças que ficam sozinhas e também elas em circunstância de maior fragilidade por não serem tão acompanhadas por causa de trabalhos tão exigentes, estas pessoas ainda são estigmatizadas por alguns líderes políticos e pela capacidade que eles têm de formular opiniões pouco esclarecidas. Portanto, há aqui uma dupla camada de discriminação em que é preciso olharmos com muita atenção e resolver.
O relatório fala também de uma faixa da população particularmente vulnerável, que são os sem-abrigo. Estávamos a falar de situações de pobreza, essa é uma situação extrema, e diz que foram esquecidos pelo Estado durante a pandemia. Nós tínhamos uma meta de até 2023 de deixar de haver quem faça da rua a sua casa. Pensa que é possível cumprir essa meta?
Eu penso que será. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elegeu essa causa como uma das suas causas do seu primeiro mandato. Aqui o apelo que faço, se ele nos estiver a ouvir, é que essa causa volte de novo à sua agenda, porque ele tem uma capacidade muito grande de influenciar a agenda mediática e a agenda política pelas suas qualidades e pelo cargo que ele exerce. E eu creio que a resposta a este problema das pessoas sem abrigo é uma resposta que tem que contar com todos, governo central, mas também, e apelando ao princípio da subsidiariedade, é uma palavra que me sai muitas vezes mal, mas agora saiu bem.
Sim, e é um dos princípios da doutrina social da Igreja, para quem está a ouvir, e
também,
um dos quatro.
E é um princípio que defende que não é tudo o Estado central, este paternalismo não funciona muitas vezes, e portanto também a administração pública local, municipal, e não esquecer a sociedade civil, as organizações que estão no terreno, desde as IPSS às ONGs, que têm de tomar parte. Há um outro ator muito importante a ter em conta e essencial, que é os sem-abrigo. É preciso perceber a origem dos seus problemas, porque são diversos, e é no diagnóstico desses diversos problemas que depois estará o início do caminho para as soluções.
O relatório da Amnistia também fala na sobrelotação das prisões. Que dados tem sobre a situação atual?
O número em Portugal de reclusos não é superior à capacidade total das prisões em Portugal. No entanto, há algumas prisões que mesmo assim estão sobrelotadas. O problema das prisões são vários e são sistémicos. Eu fui professor e a sala de aula espelhava muitas vezes a sociedade. As prisões espelham também muitas vezes a sociedade e aquilo que de mais frágil a sociedade tem. A justiça tem três funções para ser justiça. Se falhar uma delas, já não é. A função punitiva, a função reparadora das vítimas e a função de reinserção social. E esta terceira função está a falhar muito. Mesmo a própria Direção-Geral, chama-se Direção-Geral dos Serviços de Reinserção Social e Serviços Prisionais. A reinserção social vem primeiro, mas é uma medida que está a ter pouco efeito e há pouco investimento nela, e é necessário investir nela para depois poupar na despesa nas prisões e para poupar naquilo que são processos de regresso. É como se fosse uma porta giratória. Muitas pessoas que saem da prisão chegam cá fora, não têm meios e são obrigadas a reincidir.
Mas
e voltam para
ainda
dentro.
Ainda pouco falávamos dos discursos populistas, esses discursos tendem a acentuar muito a dimensão punitiva.
Sim, só a dimensão punitiva e esquecem as outras. Porque também estes discursos populistas, a sua estrada é o descontentamento e é a revolta. E por isso alimentam isso. E não falam de soluções. Geralmente criticam, dizem mal, porque é essa revolta da cultura de café, como é vulgarmente conhecida, mas depois falta o resto. E nós não precisamos de pessoas que só falem mal e que só falem dos problemas. Os diagnósticos são importantes, mas não com linguagem de ódio, e são importantes num sentido de construir soluções a seguir. No caso das prisões, o que é preciso é esse investimento na reinserção social e depois mesmo o acompanhamento das pessoas quando vêm para fora. Acompanho alguns casos que foram até tiveram os perdões presidenciais agora no contexto da pandemia, casos de pessoas que estão completamente abandonadas e em risco de se tornarem até sem abrigo.
Ou seja, a medida foi positiva por um lado, mas não teve
mas faltou o acompanhamento. Qualquer coisa a seguir. Claro que para isto acontecer é preciso investir, e digo investir porque é mesmo um investimento. Pode parecer uma despesa a curto prazo, mas é um investimento porque vai poupar muito mais à frente. É recursos do Estado e, claro, contribuir para o bem-estar dos cidadãos, dos próprios e das próprias, e também da comunidade que acolhe ou não, neste caso.
Temos um caso recente em Portugal que mostrou um problema de violação de direitos humanos, muito mediático, foi o caso de Odmira. A Amnistia tem acompanhado estas situações. Como é que chegamos a este ponto, na verdade? Acho que é a pergunta que muitos quererão fazer.
Sim, de facto, e voltando ao chavão, que já muita gente disse, é um caso conhecido. E é um caso à escala global. Muitas vezes os preços que nós temos nos supermercados não estão a retribuir os produtores dos bens que estamos a consumir. Estão a retribuir intermediários. E muitas vezes há preços baixos que são conseguidos à custa de alguma exploração nesse processo.
Aqui estávamos a falar de exploração de migrantes, não é? No nosso país.
Precisamente. Isso acontece em produtos lá fora, mas também cá. E Odmira não é caso único, há outros contextos. É preciso dar atenção à Alzira, é preciso dar atenção ao Oeste, onde o tráfico de seres humanos se aproveita para este trabalho quase escravo. E isto não são dados desconhecidos, estão publicados em vários relatórios. A primeira razão de tráfico de seres humanos em Portugal enquanto país de destino é a exploração em contexto de trabalhos agrícolas, e a segunda é a exploração em contexto de trabalho sexual. E, portanto, os diagnósticos estão feitos, agora é preciso das soluções e é preciso que uma série de entidades se comprometa nesse trabalho ainda mais e capacitá-las ainda mais para esse trabalho. Há uma outra questão que eu queria ressalvar e que dirá respeito à maioria dos nossos ouvintes, e que é: temos também de ser responsáveis enquanto consumidores. Nós, quando vamos ao supermercado, infelizmente, muitas vezes temos de ir ao mais barato, porque não temos escolha, praticamente.
Tivemos esta conversa ainda há pouco sobre a questão dos rendimentos e da pobreza, claro.
Precisamente. Mas temos de ter consciência que temos que exigir também ao mercado, à indústria, que nos coloque produtos à disposição para o nosso consumo que sejam eticamente irrepreensíveis.
O ambiente tem sido uma das temáticas que também vos preocupa. As alterações climáticas, a poluição, o consumo desenfreado também põem em risco os direitos humanos?
Sim. Estamos num contexto de um programa e, mais uma vez, até volto a chamar um documento, uma encíclica do Papa Francisco, que fala muito bem da casa comum, a Laudato Si. E isto é mesmo assim. O planeta é como se fosse o nosso supermercado, mas não temos que comprar. O planeta dá-nos tudo aquilo que nós precisamos. A roupa que vestimos, a água que bebemos, a comida que comemos, os carros onde andamos são todos feitos com matérias-primas que foram extraídas ao planeta, transformadas para nosso consumo. Mas para que as prateleiras do supermercado se voltem a encher, nós temos que consumir com sustentabilidade. E é por isso que a Amnistia Internacional se dedica aos direitos humanos, não na mesma perspectiva que uma ONG ambiental, porventura, mas numa perspectiva de direitos humanos. Todos os nossos direitos económicos e sociais dependem do planeta Terra. Se nós extrairmos sem regra e sem sustentabilidade, vamos ficar sem modo de sobrevivência. Aliás, isso já está à vista. Os refugiados climáticos...
Pois é, ainda... Sobretudo as populações mais frágeis são as primeiras a pagar o preço.
Claro, refugiados climáticos é uma expressão que ainda não está normalizada, e o clima ainda não é uma razão válida para que hajam formalmente pessoas refugiadas, mas também está na altura dos fazedores de políticas, e isto a nível internacional, de considerarem também esta razão, as alterações climáticas, para este contexto de pessoas refugiadas.
Isso entra dentro das suas expectativas para a COP26 em Glasgow?
Eu, entre as outras, tenho muita confiança no Secretário-Geral das Nações Unidas. As Nações Unidas são uma organização cheia de entraves e de questões burocráticas que muitas vezes impedem a ação. A questão dos vetos Há sempre alguém a vetar. Sim. E se não há unanimidade, não se avança. Mas tenho muita confiança no secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que também elege esta causa como a sua causa primordial enquanto secretário-geral. Não sei se terá continuidade num segundo mandato, mas espero que, livres da pandemia, possamos voltar a esta questão. Até porque, e acredito, que a saúde do meio ambiente também contribui para a saúde humana. Deixem-me partilhar convosco esta ideia. Os recifes de coral que há no mundo são organismos vivos que também eles albergam muitos vírus. Estando os recifes de coral a ser destruídos um pouco por todo o mundo, e principalmente onde eles existem mais e são mais conhecidos, junto da Oceania, também há aqui riscos desconhecidos para nós, porque estes vírus irão para algum lado e poderão chegar até nós e fazer-nos mal. Isto é desconhecido ainda, as consequências, mas é isso. Temos que olhar também para o ambiente nesta perspectiva da saúde humana.
Referiu há pouco a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre a ecologia integral. O Papa tem dado, de facto, um contributo importante nesta área do ambiente, mas também noutras. Como é que vê o papel do Papa e da Igreja na defesa dos direitos humanos e da paz mundial?
Olha, na perspectiva da Amnistia Internacional, quanto mais líderes da sociedade civil se empenharem nestas questões, nas mesmas questões que também a Amnistia Internacional trabalha, é muito importante. Quase num registro mais pessoal, da opinião pessoal, tenho visto o Papa Francisco, como o Dalai Lama, como outros líderes religiosos, a atuarem de forma muito pertinente e muito importante, até porque são líderes que influenciam também muitas pessoas e, como líderes da sociedade civil e, neste caso, líderes religiosos muito importantes, têm tido um contributo muito importante para esse trabalho. Aquilo que, e mais uma vez num registro de opinião pessoal, tenho visto no Papa Francisco, é que é um Papa completamente ligado à sociedade e às pessoas e às suas preocupações e muito atento àquilo que são os problemas sociais do mundo e, portanto, desejo-lhe também boa continuação desse trabalho, porque é preciso que haja líderes na sociedade que nos remetam e que nos liguem ao mundo e aos problemas reais do mundo e que não estejam, porventura, mais deslocados do mundo, como já vimos outros papas a fazerem, e mais uma vez esta é uma opinião pessoal, sim, não é uma crítica da Amnistia, e como vimos outros líderes, não só religiosos, não só outros papas, mas também muitos líderes políticos, e aí sim já é uma crítica da Amnistia, que estão desarredados da realidade dos problemas das pessoas que lideram e por isso não contribuem de modo significativo para os direitos humanos na realidade que lideram.
Coloco uma questão que tem a ver com as relações institucionais. Sabemos que há temas em que a Amnistia está próxima da posição oficial da Igreja Católica, por exemplo, a pena de morte, e que há temas em que há divergências, como, por exemplo, a questão dos direitos reprodutivos, do aborto. De regra geral, como é a relação da Amnistia com as instituições católicas?
Eu não tenho tido problemas.
É um bom começo.
Temos trabalhado, ainda há pouco tempo, fizemos uma ação conjunta com os jesuítas em Portugal e sobre a Índia, também porque há defensores de direitos humanos que são jesuítas na Índia e que estão presos. Temos que nos focar naquilo que nos une e menos que nos separa. A questão dos direitos sexuais e reprodutivos, o âmbito de trabalho da Amnistia Internacional é o âmbito da lei. O nosso foco é a lei e a lei dos direitos humanos. E há assuntos que nós não temos que nos pronunciar. Eu creio que todas as pessoas católicas e a Igreja Católica me acompanhará, a mim e à Amnistia Internacional, nesta reivindicação de que prender uma mulher porque fez um aborto não é a resposta que se dê a este problema. E, portanto, foquemo-nos aí, claro, nessa unidade de opinião e concordância. Naquilo em que discordamos. É o célebre dito, vivemos numa sociedade plural, mesmo que eu não concorde, ou a Amnistia Internacional não concorde com alguma opinião, uma coisa é certa, lutaremos sempre para que as pessoas a possam expressar.
A Amnistia está a comemorar os 60 anos, ainda a vivermos uma pandemia mundial, que mensagem final quer deixar?
Os 60 anos já é uma idade simpática. Quando olho para estes 60 anos, vimos que já muito foi alcançado. O mundo melhorou em muitas coisas nos últimos 60 anos. Já mais de metade dos países que tinham pena de morte já a aboliram. Muitos também fizeram moratórias e, portanto, apesar de a terem no seu Código Penal, não a executam. E são 60 anos que nos dão esperança a continuar, porque lá está, voltando ao início, são trabalhos inacabados, há que continuar.
Pedro Neto, muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Muito obrigado.
Muito obrigado, eu. É sempre um gosto.